A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Eu sempre repito que os costumes da Fortaleza Antiga eram muito diferentes dos de hoje. Por exemplo, quando alguém falecia, a família fazia comunicação, mas nunca revelava de que moléstia ele fora acometido. E após o sepultamento, os parentes ficavam recolhidos em casa enquanto eram confeccionadas as roupas de luto, tudo preto. Havia os que tingiam as roupas quando a situação não oferecia condições para adquirir trajes novos e somente saíam de casa no dia da missa de sétimo dia. Antes do passamento do parente, já escondiam dele, familiares, amigos, que tipo de patologia ele sofria. As mortes mais rápidas eram comunicadas que aconteceram um ataque muito grave. Caso fosse algo nos pulmões, a informação é: ele morreu enfraquecido. E assim por diante. Ainda bem que hoje os próprios médicos já dizem sinceramente ao cliente, ao paciente, o que eles têm. Eu conheço um exemplo bem próximo. Quando saiu o diagnóstico, o médico disse para o paciente: é um câncer e você vai entrar na quimioterapia. O paciente passou alguns anos em tratamento, por sinal assistido por médicos e enfermeiras do ICC, e inicialmente no hospital do bairro Rodolfo Teófilo, depois no São Mateus. Resultado, ele ficou bom, mas nunca parou de trabalhar, de dirigir e até não abandonou o chope, muito menos a cerveja. Esse problema com a saúde faz recordar quando trabalhei no recenseamento geral como funcionário do IBGE. Isso para ganhar algum dinheiro. Fui designado para visitar moradores do Jardim América do Montese, que era Parrião. Minhas visitas eram feitas a partir da rua 14 de Julho, hoje Gomes e Matos, até a Avenida de uma Pessoa, ali nas imediações do Colégio Juvenal de Carvalho. Era no tempo da guerra na Coreia. E correu o boato que o trabalho dos recenseadores era também alistar cearenses que iriam para o campo de batalha. Em virtude disso, um doido da rua Nanera quase me agrediu. Mas o que me marcou, e confirmo o que eu disse no início desta crônica, que as famílias escondiam seus doentes. Eu visitei uma residência de pessoas de classe média. Aí comecei as perguntas. No instante em que cheguei aos dados do dono da casa, mãe e filha desconfiadas silenciaram. Eu insisti: olha, é necessário que as pessoas digam, porque ele não mora mais aqui. Até que a jovem disse, chorando: meu pai não está em casa, ele está no leprosário de Antônio Diogo. As duas choraram e naturalmente eu fiquei emocionado. A lepra hoje tem nome mais suave, mal de Hansen. Penso, era doença execrada até na Bíblia. Todos escondiam do doente e dos amigos. O paciente, separado da família, ia para um leprosário. É uma história triste da Fortaleza Antiga.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, João Gilberto Pereira de Oliveira.
Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando... quando te vi.
O cantor, violonista e compositor João Gilberto é tido como o pioneiro criador da bossa nova. É considerado um gênio da música popular brasileira.
Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama.
João Gilberto foi eleito pela revista Rolling Stone Brasil o segundo maior artista brasileiro de todos os tempos, atrás somente de Tom Jobim.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser.
Desde o lançamento do compacto que continha Chega de Saudade e Bim Bom, munido apenas da voz e do violão, começou uma revolução na música brasileira e na música mundial. Dono de uma sonoridade original e moderna, João Gilberto foi o artista que levou a música popular brasileira ao mundo, principalmente para os Estados Unidos, Europa e Japão.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor.
Tido como um dos maiores influentes do jazz americano no século XX, João Gilberto ganhou prêmios importantíssimos nos Estados Unidos e na Europa.
Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. Em nome de Jesus, um grande amor.
Neste domingo, no Brasilidade, 6 da tarde, João Gilberto, o pai da bossa nova. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, eu sempre trago o rádio porque é emoção pra mim. No futebol é aqui no estádio, porque aí eu fico informado do que está acontecendo nesse jogo e no restante da competição.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
No quadro Ouvidoria, nós estamos recebendo Jean Lopes, coordenador de ouvidorias da Controladoria Geral do Estado. Doutor Jean Lopes, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, caros ouvintes.
Nós queríamos saber sobre o relatório de gestão de ouvidoria de 2018. Por favor.
Pronto, Narcélio. A gente concluiu nosso relatório de gestão de ouvidoria. Esse instrumento que tem uma previsão legal no nosso decreto estadual 3474 desde 2011 e agora a lei nacional que institui o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público também traz essa previsão das ouvidorias elaborarem o seu relatório de gestão, inclusive publicizar na internet. A CGE vem trabalhando para isso, vai adequar os seus sítios institucionais para que as ouvidorias deem visibilidade desse instrumento para a população.
O que é que o senhor destacaria nesse trabalho do ano passado?
Nossa, foi um ano muito intenso, mais uma vez a ouvidoria aí vem ganhando espaço. A gente teve aí um aumento de demanda de quase 4%. O relatório também, ele é um subsídio para a gestão na tomada de decisões. Ele traz recomendações de ouvidoria, aquilo que os cidadãos apontaram como fragilidade, como oportunidade de melhoria. A gente transforma isso em recomendação e atua um monitoramento ao longo do ano para que as instituições adequem e prestem aquele serviço de qualidade. E temos também um outro tópico, um espaço para que as ouvidorias coloquem as suas boas práticas, aquela ação que vai ao encontro, a melhoria, a prestação de serviço público. Não é somente tratar as demandas, e sim fazer algo de resolução, algo definitivo. Esse é o propósito também.
A ouvidoria, a Controladoria Geral do Estado, que controla todas as ouvidorias do Estado do Ceará, ela garante a transparência dos atos do governo, não?
Sim, sim. A CGE, enquanto órgão central do sistema estadual de ouvidoria, ela vem trabalhando isso. Nossos relatórios são todos eles transparentes, inclusive até uma avaliação para que aquelas ouvidorias construam seus relatórios, publicizem na internet. E, como eu disse, esse instrumento ele vai sendo acompanhado ao longo do ano, com visitas, com prestação de contas referente ao que foi realizado referente àquela ação. Então, há todo um acompanhamento. A gente disse que a entrega do relatório é só uma primeira fase. As fases seguintes são as implementações, o acompanhamento, e que a CGE e todas as ouvidorias da rede têm essa grande parceria entre si.
Ô Jean Lopes, a facilidade para qualquer pessoa entrar em contato, ler o relatório, acompanhar o que foi feito?
Sim, sim. Hoje esse documento na série já está disponível no site da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, e a gente já está trabalhando com a nossa assessoria de comunicação para adequar os demais sites do governo do Estado, para que as ouvidorias também coloquem o seu relatório, o relatório daquela setorial, certo? Porque o nosso relatório, enquanto gestão, ele fala do apanhado geral nas demandas de ouvidoria. Mas no site de cada órgão, aquele cidadão que quiser consultar um relatório específico, por exemplo, ouvidoria da educação, ouvidoria da saúde, ouvidoria da CAGES, ouvidoria da Polícia Militar, ele vai ter também essa possibilidade. Então, a gente logo vai adequar esses sites e até em cumprimento à Lei Nacional 3.460, que prevê essa publicização na internet.
A Rádio FM Assembleia, que valoriza todos os trabalhos de ouvidoria, e todos os dias nós entramos em contato com o ouvidor ou ouvidora, aproveita para parabenizar o senhor como coordenador de ouvidorias da CGE, ao doutor Aloísio Carvalho, que dirige todo o sistema, e a todos os funcionários. É muito importante para o Estado e para as pessoas que nos acompanham saber que existe um órgão que divulga tudo o que acontece no Estado do Ceará. Muito obrigado, Jean Lopes.
Obrigado, Marcelo, mais uma vez pelo espaço, e a gente vai trabalhar sempre mais forte para fortalecer esse Instituto de Ouvidoria e dar maior visibilidade perante a sociedade.
Bom dia, muito obrigado.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. A rua de hoje é a Rua Coelho da Fonseca. Esta é uma rua do bairro Álvaro Wayne e tem por patrono Francisco Coelho da Fonseca, português naturalizado brasileiro, comerciante e grande proprietário em Fortaleza, de cuja Câmara Municipal foi presidente por duas vezes. Tinha o título de comendador. Bom dia, Marcelo, e até amanhã.
Bom dia, Márlio. Até amanhã.
Entrevista.
O projeto é de autoria do deputado Renato Roseno, com quem conversamos agora. Bom dia, deputado Renato Roseno.
Bom dia, Nacélio. Bom dia, Simone. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Fátima. A todos os nossos ouvintes da Rádio FM Assembleia.
O projeto, com certeza, quer diminuir a exclusão do público-alvo na sociedade. Renato Roseno, será realizada alguma campanha para chamar as pessoas envolvidas?
Marcelo, em primeiro lugar, esse decreto, essa lei, ela busca ampliar a segurança jurídica na utilização do nome social para pessoas trans. Já há um decreto, esse decreto é um decreto assinado pelo governador Camilo Santana no governo passado, que determina que na administração pública as pessoas trans, elas além do nome civil, mas também sejam registradas como identificadas pelo nome social, ou seja, mantém-se o nome civil e o nome social. Isso amplia a cidadania de pessoas trans. O que nós queremos agora, obviamente, que o governador sancione, até porque a lei é rigorosamente é igual ao decreto que ele próprio havia zarado há 2 anos e meio atrás. Vale lembrar que, quando for sancionada, o estado do Ceará passa a ser o segundo estado. Hoje há no estado do Maranhão uma lei assemelhada, há 4 outros estados no Brasil que têm decretos determinando que a administração pública adote nomes sociais ao lado do nome civil, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Minas Gerais. Portanto, o Ceará acompanha essa tendência de reconhecimento, da ampliação do reconhecimento da cidadania de pessoas trans. Isso é importante, como exercício democrático, dado respeito à diversidade humana, da diversidade social, da diversidade de gênero, e como você mesmo disse, no combate a qualquer forma de preconceito. Nós estamos no século XXI, não cabem mais preconceitos ou discriminações, é necessário respeitar, obviamente, essa diversidade humana e social. O preconceito e a discriminação causam dor e sofrimento, causam adoecimento, causam problemas de ordem individual e social. Nós precisamos respeitar a humanidade e a dignidade na sua diversidade.
Deputado Renato Roseno, alguma pessoa que esteja nos ouvindo e que esteja interessada no assunto, no projeto está também prevista facilidade. Como são essas facilidades para a pessoa conseguir esse benefício, pode-se dizer assim?
Na verdade, já há um decreto do governador Camilo Santana, então a administração pública ela já deve obedecer esse decreto. Quando nós aprovamos uma lei, nós garantimos uma norma de status jurídico superior, porque o decreto é uma norma exarada a partir da competência legal do governador. Né? A lei ela é um ato do legislativo, é uma lei em sentido material e formal, obviamente esperamos a sanção na íntegra do governador. Então, o que houve foi a ampliação do status jurídico e da proteção jurídica. Quem está nos ouvindo agora pode pensar, mas o STF já tinha pacificado essa questão até de forma mais ampla na retificação do nome civil. Sem dúvida alguma, isso é verdade. Mas a retificação do nome civil, ela esbarra em questões cartoriais, em questões burocráticas e não é acessível a todas as pessoas trans. Por isso mesmo o nome social, garantido em lei, se mantém como uma necessidade. Isso não, obviamente, diminui a necessidade das possibilidades de retificação do nome civil. Mas até porque para retificação do nome civil é necessário também a comprovação do nome social. E o nome social, ele passa por um processo de identificação social, um processo de experimentação. Há uma série de procedimentos, né? São processos de adoção do nome social e identificação do nome civil. Então, acho que o passo importante que a Assembleia deu foi ampliar a proteção jurídica, o status da norma jurídica do nome social a pessoas trans.
Deputado Renato Roseno, nós agradecemos a sua presença e desejamos que tudo dê certo em tudo aquilo que o senhor pensa de bom. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Nacélio. Eu queria só reiterar, ao mesmo tempo, o agradecimento da maioria dos deputados que votaram favoravelmente a esse projeto de lei, dizer também a necessidade da nossa gratidão ao movimento das entidades civis, do ativismo das entidades civis, da cidadania homoafetiva, das entidades LGBT, da psiquiatria. que combatem a LGBTfobia, no sentido que essa cidadania, essa militância foi fundamental para o convencimento dos deputados da imprescindibilidade dessa lei. Eu lhe agradeço muito.
Muito obrigado, deputado. Um bom dia para o senhor.
Bom dia.
Nome social é aquele com o qual a pessoa é reconhecida socialmente, independente do registro de nascimento. Pelo texto aprovado, o direito será exercido, por exemplo, nos registros, cadastros, formulários e documentos congêneres, na troca de correspondências, na manutenção de registros e sistemas de informação, além da forma usual de tratamento. Menor de 18 anos poderá aderir com permissão dos pais ou responsáveis ou por decisão judicial.
Assim como português, a matemática, a geografia e história, o respeito à diversidade também se aprende na escola. Todos os dias, homens negros e mulheres negras são alvo de preconceito no Brasil. Uma campanha do UNAIDS, Unifem e Articulação de Mulheres Negras Brasileiras.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O momento da música que vocês estão acostumados a acompanhar neste programa. Em cerimônia aberta ao público, o corpo do cantor João Gilberto será velado nesta segunda-feira, de 9 às 14 horas, no Teatro Municipal do Rio. O enterro será às 16 horas no Cemitério Parque da Colina, em Niterói. O músico morreu em casa no sábado aos 88 anos. João Gilberto foi um dos criadores da bossa nova. Ele enfrentava problemas de saúde havia alguns anos. João Gilberto Prado Pereira de Oliveira concluiu em 1961 a trilogia de álbuns fundamentais que apresentaram a bossa nova ao mundo. Chega de Saudade, 1959. O Amor, o Sorriso e a Flor, 1960, e João Gilberto, 1961. O álbum que marcou o início do gênero em 1959, Chega de Saudade, traz a música de mesmo nome composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes. A canção havia sido apresentada em um LP em abril de 1958 por Elisete Cardoso. Mas a versão mais conhecida com a voz de João Gilberto foi lançada em agosto do mesmo ano. João Gilberto nasceu em Juazeiro da Bahia em 10 de junho de 1931. O governo do estado declarou 3 dias de luto pela morte. E lembramos aos nossos ouvintes que, além desta singela homenagem deste momento, o programa Brasilidade, que é produzido pela jornalista Fátima Abreu, dirigido por Ronaldo César, domingo às 18 horas, focalizará a vida e a obra de João Gilberto. Este programa é apresentado aos domingos às 18 horas e a reprise é na terça-feira às 11 da noite. Chega de Saudade.
Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro do meus traços, os abraços são de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
Tem aumentado o número de flagrantes e prisões de condutores que dirigem depois da ingestão de bebidas alcoólicas. Nós vamos saber como é que está a situação no Ceará, conversando com o diretor de trânsito do Detran, Júlio Cavalcante. Doutor Júlio, bom dia.
Bom dia.
Como é que está se comportando o motorista no Ceará? Continua mesmo bebendo e dirigindo?
Bom dia, Nassed. Bom dia, ouvintes da rádio. Para surpresa nossa, tá? Desde 2016 para cá, nós temos tido uma redução de abordagem com flagrante de alcoolemia, tá? Então a gente está tendo uma redução, isso graças a Deus está melhorando, os condutores estão tendo consciência dessa redução. Infelizmente ainda é alto, né? Mas a gente está conseguindo, através das nossas operações, das informações, da programação educativa que a gente tem feito, então a gente está conseguindo reduzir. Ainda é alto o número, mas a gente está conseguindo.
Prisões já foram efetuadas este ano e de motoristas flagrados pela lei seca?
Até o momento nós temos em torno de 1.823 autuações em relação ao consumo de álcool na direção, tá? Mas
sim,
isso já está sendo reduzido. Nós temos em torno aí de 200%, mais de 200% em relação a 2016. Então, assim, nós estamos num período que nós estamos no meio do ano, né? Mas em relação a 2016, a gente tem baixado um bocado esse número de pessoas flagradas, de condutores flagrados na direção sobre o efeito de álcool.
Né? Júlio Cavalcante está conversando comigo, é diretor de trânsito do Detran.
Isso.
Eu queria lhe perguntar também, o que é que está sujeito o motorista que é flagrado dirigindo após consumir bebida alcoólica?
Graças a Deus, hoje, na série, nós estamos operando com um tipo de etilômetro, que é o etilômetro passivo, né? Esse etilômetro passivo, a gente consegue fazer mais abordagem, né? Então, assim, a gente nós aumentamos a nossa fiscalização. Esse etilômetro passivo, a gente tem condições de quadruplicar as abordagens nas nossas blitz, né, de lei seca. E esse condutor que ele foi flagrado com incidência de álcool, ele tem uma penalidade de, uma multa, ele paga uma multa de R$2.934,70, ele tem 7 pontos na carteira, é uma multa de gravíssima, tá? E ele vai sofrer o processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir.
Doutor Júlio, eu não sei se a minha memória está boa, mas anteriormente o motorista não era obrigado a se submeter ao exame do bafômetro, era assim? Hoje em dia ele é obrigado?
Não. Ele não é obrigado a fazer o teste do etilômetro, né? Ele tem o direito de recusar. Então, existe o artigo 165 e o artigo 165A, que é o que fala sobre a recusa. Isso não quer dizer que ele também não vai ser enquadrado quando ele faz a recusa. Ele não sopra o etilômetro para ele provocar os dados de grau etílico nele, ele fica sujeito também à penalidade, né? Ele foi flagrado com álcool no no corpo, né? E ele recusou. Então, quando ele recusou, ele vai ter o mesmo processo administrativo de quem fez o sopro no etilômetro. Ele vai pagar a multa, vai ter 7 pontos na carteira e vai ter o processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir.
Que a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença, desejo um bom trabalho. Muito obrigado, hein?
Muito obrigado também. Um abraço.
Em 2012, a entrada em vigor da Lei Federal 12.760 definiu que sinais de embriaguez detectados pela polícia em uma blitz seriam válidos como prova alternativa ao índice indicado pelo teste do bafômetro. Com a posterior regulamentação feita pelo CONTRAN, vermelhidão nos olhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito, por exemplo, quando combinados, servem de indícios para a polícia caracterizar um flagrante de infração ou até mesmo de crime de trânsito.
Garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa.
Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também.
É, pra chamar alguém pra levar ele.
Gente, beber e dirigir não dá, né?
Colocar a vida de todo mundo em risco?
Larga que você estraga a festa.
A gente faz de tudo pra prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Rejeitada a ampliação do salário maternidade. A jornalista Tatiana Campos fala diretamente da sala Dizia Sá, redação da Rádio FM Assembleia. Bom dia, Tatiana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados rejeitou por inadequação orçamentária proposta do Senado que aumenta o período de concessão do salário maternidade e da licença gestante em caso de parto antecipado. Com a rejeição por inadequação orçamentária, o projeto de lei será arquivado, a menos que haja recurso no plenário para manter sua tramitação. O salário maternidade é um dos benefícios do INSS. A proposta recebeu parecer contrário do relator, deputado Felipe Rigoni. Segundo ele, a proposta gera para a União despesas de caráter continuado, ou seja, que se prolongam por um período superior a 2 anos, o que só é permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal se vierem acompanhadas de medidas de compensação. A lei exige ainda que este tipo de despesa seja previamente estimado. Conforme o projeto, a ampliação do salário maternidade e da licença gestante corresponderá ao número de semanas equivalente à diferença entre 37 semanas e a idade de gestação do recém-nascido. Atualmente, o salário maternidade é concedido pelo período de 120 dias e poderá ter início até 28 dias antes do parto ou a partir da data de ocorrência deste. Tarciana Campos, da redação.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Esquadra acontece toda segunda-feira e hoje conta com a presença do deputado estadual Acrísio Senna. Deputado Acrísio, um bom dia para o senhor.
Opa, Narcélio, um bom dia a todos que nos acompanham aí pela nossa FM Assembleia, né? Deputado, e Narcélio, e uma semana bastante tensa, né? Tem um esforço concentrado aí para esse mês aí a gente concluir, enxugar a pauta essa semana e um recessozinho merecido, né?
Pois é, rapaz. Ninguém é de ferro, né?
Não, ninguém é de ferro. Mas diga aí, Nacélio, eu lhe interrompi.
Na semana passada, o senhor levou a plenário a questão do decreto presidencial que extingue o Conselho Nacional dos Direitos à Pessoa Idosa. Na minha perseguição, né?
É, na verdade, todos os conselhos que têm representação, eles estão sofrendo com esse decreto aí do presidente Bolsonaro de extinguir, na verdade, limitar a representação do povo. Talvez o presidente não entenda que os conselhos não são extensão do governo. Eles são fóruns, alguns até tripartites, do ponto de vista de da sociedade acompanhar as políticas públicas. Se não era uma extensão, se não era um órgão governamental, aí o que, que ele faz? Ele restringe. Já imagina a representação das entidades da sociedade civil mediante seleção pública feita pelo Ministério lá da Damares. Enfim, reduz um país que tem 30 milhões de idosos, que nos próximos 10, 12 anos dobra para 60 milhões, e que, imagine você restringir tudo a uma pauta da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, enquanto que o problema do idoso é interdisciplinar, podemos dizer, você conecta com o serviço social, conecta com a saúde, conecta com a educação, com a previdência e também com os direitos humanos.
Deputado, eu compreendo, um conselho, o nome indica, né? É a reunião de várias pessoas que entendem de vários assuntos e, no caso, o conselho que ele foi escolhido para participar é justamente o assunto que diz respeito àquela instituição. Então essas pessoas são ouvidas dando opiniões sobre assuntos e as opiniões juntas significam muito, claro.
É a cláusula pétrea do Estado Democrático de Direito, né? Da nossa Constituição. Isso, você imagina, você tinha 28 entidades representativas, reduzir para 3. Como é que você escolhe? Entendendo? Então você limita a participação. Depois, perdão, depois você quer atrelar a sociedade civil ao governo do Estado. Então, ao governo federal, perdão. Então, nós fomos à tribuna, nos posicionamos contrário, porque isso é um desrespeito, é um desmonte da capacidade representativa, da capacidade de elaboração de políticas públicas para essa população. E acho um prejuízo muito grande, principalmente depois que você já se aposenta, já sai da ação, né, ativa da sociedade, do ponto de vista, pelo menos, da produção, do lado produtivo, e ainda por mais carece de ter conselhos que possa vir a representar. Então, a gente fez um contraponto, uma ponderação, que, na verdade, a retirada, a limitação desse conselho é, na prática, uma penalização dos idosos no nosso país.
Deputada Cris, eu estou lendo aqui uma informação da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que lançou a nota repudiando a extinção do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Vem ao encontro do seu pensamento também. Isso. Alega a entidade que os conselhos de direitos não podem ser confundidos com conselhos gestores de empresas e ou de administração pública. São órgãos da sociedade e do Estado que agem em parceria para definir diretrizes, propor e controlar medidas que venham implementar direitos previstos em lei. Vem ao encontro do seu pensamento.
Com certeza. E eu estou pegando aqui uma nota do Conselho Nacional das Pessoas Idosas e uma nota também dos membros do Ministério Público. Todos repudiaram, né, o desmonte do Conselho pelo governo Bolsonaro através do decreto 9.893, que reduz o número de conselheiros de 28 para 6, sendo 3 de um único ministério do governo federal. Então, a gente, quando vê aqui, a nota diz o seguinte: é triste que um conselho que representa 30 milhões de idosos há mais de 20 anos seja atacado de forma contrariando a própria Constituição. O Brasil é um país que, segundo o censo do IBGE, está envelhecendo. Isso gera demandas da saúde, aquilo que eu falei, educação, assistência social e todas as outras que estão colocadas. Por isso, o Ministério Público e o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Idosa se manifestaram de forma muito contundente contra esse desmonte do Conselho.
Vamos ver se vai também de acordo com o que pensa o deputado Cristiano. A mesma Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia alega que os conselhos de direitos não podem ser confundidos com conselhos gestores de empresas ou de administração pública. São órgãos da sociedade e do Estado que agem em parceria para definir diretrizes, propor e controlar medidas que venham a implementar direitos previstos em lei.
Traduzindo a nota aí do conselho, esse conselho é um conselho de, como ele diz, de estabelecer diretrizes e políticas públicas e acompanhar. E não é uma extensão, não é um órgão governamental, é isso que eles não entendem. Né? Não é um órgão do governo, da administração pública, direta ou indireta, que teria essa função de dar, de seguir a cartilha do governo federal. O conselho não, pelo contrário, o conselho ele termina, além de elaborar, também cobrar e fiscalizar as políticas públicas junto ao governo federal. Daí o prejuízo, quando você reduz de 28 membros da sociedade civil para 6. E esses 6 ainda através de seleção, né? Imagine, o governo vai fazer a seleção de quem são os 6 mediante a análise do histórico de cada entidade. Aí é além da conta e não dava para a gente poder concordar. E assim está sendo na pessoa com deficiência, na pessoa idosa, né? Em todos os conselhos, na juventude, mulheres. Então está havendo uma subtração daquilo que foi amparado no Estado Democrático de Direito e na Constituição de 88, por isso que a gente vê, aos poucos, a democracia sendo suprimida. Né? Somente um Estado autoritário e um Estado conservador pode fazer com que as normas constitucionais sejam desrespeitadas. E é isso que a gente está assistindo no nosso país.
E continua, não houve nenhuma providência?
Não, há uma luta aí nacional dessas entidades e do Ministério Público e do Conselho Nacional pedindo, o que, que eles estão pedindo? Uma audiência com o presidente para explicar ao presidente que o decreto é inconstitucional, o decreto é inconstitucional e que o decreto também, acima de tudo, penaliza 30 milhões de idosos no país.
Deputada Cristiana, queria aproveitar também a sua presença para saber do trabalho da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido que o senhor preside.
Eu estava comentando aqui que esse semestre foi meteórico, foi rápido demais. Eu fui fazer os cálculos, nós já rodamos este 5 primeiros meses, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho e um banda de julho, mais de 20 mil quilômetros cortando o estado do Ceará, visitando mais de 33 cidades e dialogando a pauta do meio ambiente. A questão central no interior é água. Inclusive eu tive em Limoeiro, agora na quinta-feira passada, se a gente pegar o Banabuiú, o Jaguaribe, aqueles rios ali que vem lá do Salgado, lá da parte de cima, aquela área do perímetro irrigado não existe mais. A gente caminha dentro do rio Banabuiú, eu sou de Morada Nova, me lembro daquele rio cheio, transbordando, hoje você anda a pé por dentro, porque não tem mais água em determinados trechos. Então, no interior, a questão central, água, daí a importância da transposição e a importância da gente ter esse cinturão das águas, né, interligando as bacias. Mas nós tivemos pautas também que transcendem a questão, que envolve também água, mas de outro, nós tivemos uma pauta muito carregada, pesada, que ocupou quase todo o semestre, ainda vai seguir pelo segundo, que foi o problema da mineradora Globest, lá em Quiterianópolis, que poluiu com as chuvas, carregou os dejetos, né, os rejeitos da mineradora para dentro do rio Poti, que chega até o estado do Piauí, e para dentro do açude Flor de Campo, que abastece Novo Oriente. Então, nós tivemos essa audiência, pela primeira vez nós levamos uma audiência pública para dentro de Quiterianópolis. A Comissão de Meio Ambiente foi com a Comissão de Direitos Humanos, realizou uma audiência pública dentro de Quiterianópolis e cobrando coisas fundamentais. Primeiro, que a empresa ela viesse a reparar os danos ambientais que ela causou. Nós temos já estudos do Nutec, né, para comprovando com maior intensidade a contaminação da água, principalmente antimônio, ferro, né, elementos químicos que trazem problemas à saúde. Nós precisamos ter da Secretaria de Saúde um quadro para saber das doenças que foram causadas após a instalação, 10 anos de instalação da mineradora Globest lá em Quiterianópolis. E mal a gente estava virando essa página, nós já tivemos que entrar com a matéria que eu vi, que quando veio o secretário do governo federal dizer aqui que vão reativar a mina de urânio de Itatiaia, lá em Santa Quitéria. Eita, esse é que é pesado, viu? Você imagina se o ferro dá esse problema. Então, eu já fiz o requerimento da audiência pública para debater a exploração de urânio na jazida de Itatiaia. Eu vou procurar aqui, eu te digo já, que está aqui, achei a matéria. Usina de urânio, está aqui, a matéria do Jornal Povo, inclusive. Usina de urânio será retomada no Ceará, diz secretário Reive Barros, num café com energia aqui em Fortaleza, no sábado, isso foi a matéria do dia 2 de junho. Né? Lá funciona, em Santa Quitéria, mesmo com licenciamento ambiental negado, a usina é dos empreendimentos na pauta do governo federal. O que eu fiz? Já protocolei no dia seguinte a necessidade da audiência pública, porque Santa Quitéria já fez esse pedido, que quer debater e é contra a abertura da mina de urânio lá de Itatiaia. E principalmente nós sabemos o que, que o urânio representa.
Guardadas as devidas proporções, eu me lembro de Brumadinho em Minas Gerais.
Não? Isso, e isso é os mais recentes, né? Mas nesse resgate da questão de urânio, eles foram buscar um problemão que eu nem me lembrava mais na linha do tempo, meu amigo, sobre aquela história de Chernobyl e depois Goiânia. Qual foi o elemento detonador?
Goiânia foi terrível, aquilo ali também.
Césio 137 e também a exploração da questão do urânio.
O negócio terrível.
Tá aqui, ele foi trazendo aqui a linha do tempo, ó. 10 anos depois de Chernobyl, do urânio na jazida do fosfato de Quitéria, de Santa Quitéria. Então, isso é só um pouco da política também de desmonte da política ambiental pelo governo federal. Desmontou o IBAMA, a capacidade de fiscalização, está desmontando o ICMBio, da capacidade de acompanhamento, né, das unidades de proteção ambiental. E, enfim, nós estamos debatendo e vou explorar amanhã um outro debate temático também, que já está no nosso planejamento, de retomar essa discussão do projeto que trata sobre agrotóxicos. Uhum. Né? Que inclusive tem gente requerendo no Supremo para desmontar
e
a lei que o governador...
Internacional também.
Internacional. Né? O Brasil virou um grande depósito de agrotóxicos. Só para vocês terem ideia, eu vou falar isso amanhã, não vou dar todos os dados, que amanhã eu vou falar. Até 14 de maio deste ano, foram aprovados 169 produtos, número que supera todo o ano de 2015. Só para vocês terem ideia, o Brasil consumiu em 2017 nada mais, nada menos do que 539 mil toneladas de agrotóxicos. Então o Brasil virou um grande... Eu vou iniciar amanhã o seguinte. O Brasil virou um grande depósito de agrotóxico. E aí o povo não entende por que tanta gente morrendo de câncer, né? Ninguém entende isso. Está aqui a resposta, meu filho. Você come no café da manhã agrotóxico. No almoço, agrotóxico. No jantar, agrotóxico. Quem que aguenta? O corpo não aguenta isso. Então, esse tema nós vamos retomar no segundo semestre. Vou fazer uma fala amanhã sobre isso, sobre os agrotóxicos. E a pauta muito extensa do meio ambiente. Né? Tem outra... nós vamos para o segundo semestre. Está na pauta mudanças climáticas, agrotóxicos, desertificação e a preservação do bioma Caatinga, resíduos sólidos e saneamento básico. Nós fizemos aqui a audiência pública foi um requerimento nosso, articulado pela bancada, naquela bendita ou maldita medida provisória 868 de 2018, que caducou e que imediatamente colocaram, na verdade, retira do poder do Estado a capacidade de fazer a questão do saneamento básico. Então, são essas pautas que a gente vem travando, sem colocar uma outra também que nós trouxemos, com a questão da proteção animal. Foi um dos primeiros debates, primeira audiência que nós tivemos da comissão, a criação da Coordenadoria Especial de Proteção Animal, um projeto nosso, que foi absorvido pelo governador Camilo Santana, que protege não só os animais domésticos, mas também os animais silvestres, a proteção da nossa fauna.
Deputado, a Cristiana, sem dúvida o senhor tem muita coisa para falar, vamos deixar para uma outra oportunidade.
Senão eu vou tomar o tempo do programa aqui, mas esse é um pouco do balanço, graças a Deus, claro. Um pouco de um balanço que nós demos uma sacudida positiva, né? Fizemos aí uma movimentação muito grande e positiva da nossa Comissão de Meio Ambiente e graças também às condições que o nosso presidente Zé Sarto tem nos dado e assegurado para que a comissão funcione a pleno vapor. Então eu sou também muito grato em reconhecer também o aporte, sempre que o nosso presidente, tudo que a gente coloca na pauta do meio ambiente, presidente, está aprovado. Inclusive, só para fechar mesmo, no segundo semestre nós vamos fazer o encontro de todas as comissões de meio ambiente do Nordeste, todas as comissões de meio ambiente do Nordeste, juntamente com os secretários de meio ambiente do Nordeste também, mais os do interior do Ceará, para a gente estar convidando, para discutir desertificação e a preservação do bioma Caatinga. Isso já a nossa comissão, esse é o primeiro. O segundo, nós vamos debater energias renováveis, ou seja, energias limpas, começando pela energia solar. Imagine o Ceará tendo as escolas, os hospitais, todos através de energia solar, vai ser uma das maiores referências para todo o país. Então, nós temos esses dois seminários, desertificação e energias renováveis. Dois seminários. Queria também agradecer toda a equipe de funcionários e assessores da Comissão de Meio Ambiente da Casa, que tem vestido a camisa e tem se empenhado para a gente constrair isso. Sem falar da Semana de Meio Ambiente, 5 de junho, nós tivemos, sim, aqui toda uma semana com blitz, com palestra, com plantações, entregas de mudas, de árvores nativas, enfim. Eu fiquei muito feliz porque nós passou rápido.
E a nossa missão é divulgar
tudo. Acho que o Ronaldo, né? Diz que foi meteórico aí por conta que nós trabalhamos muito. Eu fico muito feliz da nossa comissão ter correspondido. Não é brincadeira, né? Mais de 20 mil quilômetros e percorrer 33 cidades em 5 meses.
E a Rádio FM Assembleia está aqui para divulgar tudo de bom que acontece no Poder Legislativo. O senhor é uma dessas pessoas que trabalham pensando no bem, pensando em resolver problemas.
Viu, Nacélio? Obrigado. E amanhã a gente enxuga a pauta do que tiver para deliberar sobre meio ambiente. Amanhã, 8h30, nós teremos uma reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente para limpar a pauta e voltar em agosto com energia renovada e força total para o segundo semestre.
Tá, muito obrigado, deputado.
Obrigado, obrigado.
Eu me programei para envelhecer. Eu percebi que eu queria mais 25 anos ou 30 anos de bem-estar na terceira idade. Eu regulo a minha vida em 5 pilares. Uma atividade mental, intelectual, filosófica e ou religiosa. Uma atividade física, uma alimentação saudável, um sono reparador e a higiene. Esses são princípios universais de saúde, de bem-estar. Se você é saudável e ativo, você tem muita alegria de viver. E isso, para mim, é uma mensagem assim, que eu, se eu pudesse incutir em todas as pessoas, desde que elas nascem, amem a vida.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Nós estamos recebendo neste programa o assessor jurídico do DECON, doutor Ismael Braz. Doutor Ismael, bom dia.
Bom dia a todos.
Doutor Ismael, atendendo a ouvintes curiosos, querendo saber os seus direitos, perguntamos ao senhor, o cover artístico é obrigatório no Ceará?
Olha, Nacélio, o cover artístico ele já está pacificado, o entendimento de que não tem a obrigação de o consumidor, na verdade, que o consumidor ele tem que pagar o cover artístico, muito embora existe uma determinação legal, existe uma lei estadual aqui no estado do Ceará que determina que tem que haver o aviso prévio para que o consumidor, ele ao adentrar num estabelecimento, ele saiba que naquele local haverá uma cobrança de um cover artístico e essa cobrança deve ser paga porque é um serviço excepcional. A lei ainda estabelece que deve ter um cartaz, né, deve ter uma plaquinha informando ao consumidor de forma clara, precisa e ostensiva que o estabelecimento presta aquele tipo de serviço e que ele pode vir a ser cobrado. Então, todas essas informações ela deve estar clara para o consumidor para ele ter a opção de ficar no estabelecimento, se ele quiser assim efetuar o pagamento, né, desse cover artístico. Muitas vezes esse cover é um humorista, é um cantor, enfim. E ele tem a opção de ficar ou não no estabelecimento. Mas essa informação ela tem que estar clara para o consumidor.
Então que o dono do estabelecimento ele tem que comunicar previamente a existência do cover.
Exatamente, inclusive com a fixação de um cartaz que a lei ela estabelece uma metragem, né, do cartaz que deve ser afixado de forma clara, ostensiva para o consumidor, para ele saber que naquele estabelecimento vai haver essa cobrança.
Em caso contrário, a pessoa comunica ao DECON e certamente que o local, o bar, o restaurante, receberá uma visita do DECON, né?
Exatamente. Inclusive, Nacélio, nós já efetuamos uma fiscalização, né, nesse sentido. A maioria dos estabelecimentos aqui que foram fiscalizados não tinha esse cartaz afixado, prestava o serviço, mas não tinha essa informação ao consumidor. Então, foi lavrado um auto de constatação, né, foi dado um prazo para que as empresas se regularizassem, afixasse esse cartaz, e aí, como eram empresas de pequeno porte, e há uma determinação legal que tem que haver a dupla visitação, então, se o DECON retornar no local e constatar que aquela empresa continua infringindo a lei, ela pode sofrer um auto de infração e, consequentemente, penalidades administrativas.
Doutor Ismael Braz, bom dia, muito obrigado mais uma vez, hein?
Bom dia a todos.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, o ano de 2019 permanece registrando melhora nos resultados do comércio do Ceará com o exterior. As exportações cearenses cresceram 9,9%. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a Laís Bertuzzo, ela que é coordenadora do Centro Internacional de Negócios da FIEC. Bom dia.
Olá, bom dia a todos. Realmente, as exportações cearenses vêm batendo recorde. Só nesse primeiro semestre já exportamos mais de US$1,127 bilhões. Ferro e aço, pás eólicas, calçados e castanha de caju foram os principais produtos exportados pelo nosso estado. As exportações provenientes de São Gonçalo do Amarante representam mais de 53% de tudo o que o estado vende para o exterior, seguido de Caucaia e Sobral. Como principais destinos, nós destacamos os Estados Unidos e o México. Entretanto, é válido ressaltar que as exportações para a Itália e República Tcheca dispararam em 2019. Com relação às importações, já temos também um cenário um pouco diferente. Uma queda das importações cearenses no primeiro semestre de 2019, que foi em torno de 15%, totalizando US$1,097 bilhões. As importações de combustíveis minerais apresentaram uma queda de mais de 30%. Já o trigo teve um crescimento de 12%. As importações dos Estados Unidos se mantém como o nosso principal parceiro comercial, assim como a Argentina e a Rússia. Já as importações provenientes da China e Colômbia apresentaram uma significativa queda. São Gonçalo do Amarante, Fortaleza e Maracanaú foram os municípios que mais importaram em 2019.
Mesmo com esse aumento das exportações, o Ceará ainda é o 14º estado em exportações nacionais, permanecendo com 1% em participação.
Isso, exatamente. Nossas exportações vêm crescendo a cada ano consideravelmente. Entretanto, as exportações brasileiras também. Então, mantemos ali em torno do 14º, 15º estado exportador e com a participação de cerca de 1%. Mas temos boas expectativas para o segundo semestre.
Muito obrigado. Conversamos com Laís Bertoso, ela é coordenadora do Centro Internacional de Negócios da FIEC, falando que as exportações cearenses crescem 9,9% no primeiro semestre de 2019. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078-90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
No programa de hoje, ouvidoria com o coordenador de ouvidorias da CGE, Jean Lopes. A jornalista Tarciana Campos, diretamente da sala de Iessá, redação da Rádio FM Assembleia, falou sobre rejeitada ampliação do salário maternidade. Entrevistamos o deputado estadual Renato Roseno. Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Silvane Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. Direitos do Consumidor com assessor jurídico do DECOM, Dr. Ismael Braz. O diretor de trânsito do DETRAN Ceará, Júlio Cavalcante, também participou hoje deste programa. Direitos à terceira idade e hoje com o deputado estadual Acrísio Sena. O repórter Silvio Augusto entrevistou Laís Bertoso, da Federação das Indústrias do Ceará, e apresentou também a agenda de hoje do Poder Legislativo. Um bom dia para todos. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.